Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio literário aqui no canal. Tudo bem? Eu sou Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês um material que é bem interessante. Quem nunca leu Camilo Castelo Branco, eu convido a escutar esse episódio até o final, porque hoje a gente vai falar de Amor de Perdição, uma obra, né, do Camilo Castelo Branco. E a gente vai poder conhecer um pouquinho mais, não só de Amor de Perdição, que é uma das obras mais marcantes da literatura portuguesa do século XIX, mas também sobre o Camilo Castelo Branco. Então, para a gente começar, a gente vai entender melhor que livro é esse, que obra é essa, né? Amor de Perdição. Como mencionado ainda há pouco, essa é uma obra muito marcante, talvez a mais marcante da literatura portuguesa do século XIX. E foi escrita por Camilo Castelo Branco. Se você nunca ouviu falar desse autor, dá um Google aí, porque já eu vou abrir um parênteses para fazer um resumão sobre ele para vocês, tá? Essa obra foi publicada em 1862. E esse romance, ele é frequentemente considerado uma das melhores expressões do romantismo em Portugal. Romantismo, episódio já está gravado aí no podcast, dá uma volta aí porque vocês vão encontrar um episódio exclusivo sobre esse movimento literário que foi o romantismo em Portugal e em toda a Europa. Aqui, no caso, ela foi considerada, né, dentro do romantismo em Portugal e um dos mais importantes trabalhos de Camilo. Então, quando vocês escutarem ali o episódio sobre o romantismo, vocês vão entender um pouquinho, não só sobre ele, mas sobre outros nomes que surgiram dentro desse movimento, tá? Então, dentro dessa narrativa de amor de perdição, a gente encontra algo muito profundo, muito emocional. A gente vai se deparar com algo trágico, centrado ali num amor impossível entre dois personagens. Um deles é o Simão Botelho e a outra é a Teresa Albuquerque. Esses dois personagens são membros de famílias rivais, tá? Numa cidade chamada Viseu, lá em Portugal. Viseu, que também é o nome de uma grande editora aqui no Brasil, né? Vocês podem fazer até essa referência. Mas esses dois personagens são membros aí dessas famílias rivais e essa trama, ela é contada através de uma série de cartas, de diários, de relatos, que permite que o leitor ou a leitora mergulhe de forma íntima nas emoções e nos pensamentos dos personagens. Então, a história começa ali com a infância de Simão e de Teresa, mostrando como o amor entre eles surge naturalmente, apesar das diferenças familiares. Essa rivalidade, essa obra, gente, é como se fosse um Romeu e Julieta, tá? Essa rivalidade entre as famílias, né, acaba separando o Simão e a Teresa. E quando isso acontece, o Simão é enviado para o Brasil para evitar um duelo com a própria Teresa. Enquanto isso, a Teresa é enviada para um convento, porque o seu pai era um homem muito autoritário. Então, anos depois, O Simão retorna a Portugal, retorna rico, retorna determinado a se casar com seu grande amor, que é a Teresa. Mas ela já está prometida a outro homem. Ela vai se casar com seu primo, o Baltazar Coutinho. E aí começam um monte de tragédias, porque mesmo enfrentando diversos obstáculos, o Simão e a Teresa, eles passam a se encontrar secretamente e mantêm esse amor, né, vivo, apesar do tempo e da distância. Então, o destino trágico ali do casal vai se intensificando quando o pai da Teresa descobre que eles estão vivendo esse romance escondido. E aí uma série de eventos que vão acontecer no decorrer da narrativa. Um deles é o próprio Simão preso pelo assassinato. É bom dar spoiler aqui, gente? Eu quero dar spoiler pra vocês. Apesar dessa obra ser uma obra clássica. Mas o Simão, ele é preso por assassinato. E a Teresa, ela vai adoecer. Ela vai adoecer gravemente. Então, esses dois personagens, eles vão se reunir na prisão e o autor mostra essa felicidade de uma maneira efêmera, porque até a Teresa vai morrer nos braços do Simão. Então, é um romance que é muito enriquecido por uma gama de personagens secundários, que são muito complexos também, como o padre José Diniz, que serve ali como conselheiro, como confidente do próprio Simão, e o pai autoritário de Teresa, que vai representar na obra essa rigidez social da época. Então, o autor traz a paisagem ali de Portugal, especialmente de Viseu, que é retratada de uma maneira muito vívida. Ele vai proporcionar aos leitores um cenário muito rico para os acontecimentos da história. Então, Amor de Perdição é uma reflexão profunda sobre o amor, sobre a honra, sobre a família, sobre o destino. Essa obra, ela vai desafiar as convenções sociais e morais da época. E ao mesmo tempo, vai celebrar essa intensidade e a pureza do amor romântico. Então, a gente tem uma narrativa trágica de Simão e Teresa, que vai capturar essa imaginação dos leitores e ao mesmo tempo transmitir uma poderosa mensagem sobre a inevitabilidade do destino e a efemeridade da felicidade. Então, a escrita de Camilo Castelo Branco, ela é caracterizada por uma riqueza muito emocional. Ele tem uma habilidade de retratar os conflitos internos e dos personagens a partir de uma prosa eloquente, uma poética, né? Ele vai evocar ali uma gama de emoções que vão desde a paixão ardente até o desespero mais profundo dos personagens e da situação. Então, essa estrutura epistolar da obra, ela permite que essa profundidade psicológica seja única, proporcionando ao leitor ali uma visão muito privilegiada dos pensamentos, dos sentimentos, dos personagens principais. Além disso, Amor de Perdição é uma obra que vem do romantismo português. Ele destaca-se justamente por essa abordagem que é inovadora, por essa capacidade de capturar a essência da condição humana. Então, o romance, ele influenciou diversas gerações de escritores e continua ainda hoje sendo amplamente estudado e apreciado. É uma obra-prima da literatura portuguesa que vai transcender ali as barreiras do tempo, do espaço. Ele comove porque Simão e Teresa são personagens memoráveis que continuam emocionando e inspirando leitores no mundo inteiro. Ele vai reafirmar o poder duradouro do amor e da tragédia humana, né? Eu vou abrir aqui um parênteses para a gente falar sobre o autor, o Camilo Castelo Branco. Ele vai nascer ali em 1825 e vai morrer em 1890. E ele é um dos nomes mais proeminentes e prolífico, né, de Portugal. Ele é conhecido principalmente pelas suas contribuições significativas no século XIX. Então, ele tem uma vida marcada por séries de eventos tumultuados, né, e uma produção literária diversificada. Então, ele nasce ali em São Miguel de Seide, no Conselho de Vila Nova de Famalicão, e ele é o segundo filho de uma família abastada. O seu pai, o Manuel Henrique Castelo Branco, ele era oficial do exército e a mãe era de uma família aristocrática. Então, a infância do Camilo é influenciada pela morte prematura da mãe, quando ele tinha apenas 9 anos de idade, e esse evento vai ter um impacto profundo na sua vida e em sua obra posterior, né? Que vai contribuir para o tema da perda, da tragédia que permeia aí muitas obras suas, como eu acabei de citar. Então, após a morte da mãe, o Camilo ele vai viver com parentes em Guimarães, onde ele tem acesso a uma boa educação. Mas a sua juventude é marcada por problemas de saúde e conflitos familiares, especialmente com seu pai, que tinha visões ali diferentes sobre o futuro do filho. Então, aos 16 anos, o Camilo muda-se para o Porto, onde ele começa a trabalhar como aprendiz de farmácia. E aí a sua verdadeira paixão, que era a literatura, fica evidenciada e ele rapidamente abandona o emprego na farmácia para se dedicar à escrita. Então, em 1845, ele vai publicar o seu primeiro romance, Anátema, né, que atraiu aí alguma atenção, mas foi realmente com Amor de Perdição, lançado em 1862, que ele alcançou reconhecimento e sucesso literário. É uma obra, né, que consolidou ali a sua reputação como um dos principais escritores da sua época e vai estabelecer esse estilo e tema que ele explora, que é a tragédia, né, vista em muitas de suas obras. Então, durante a sua vida, o Camilo ele vai ser um autor incrível, né? Ele vai escrever romance, ele vai escrever peças de teatro, ele vai escrever poesia, ele vai fazer ensaios, críticas literárias. Ele vai ficar muito conhecido pela sua habilidade de retratar essas emoções humanas de maneira muito realista, né? Então, quando a gente fala de Camilo Castelo Branco, a gente também fala de muitas tragédias, não só nas obras, mas na vida pessoal também. Ele se casou aí 3 vezes, teve vários casos amorosos e escandalosos, incluindo um relacionamento com Ana Plácido, o que acompanhou ele aí até o fim da vida dele. Então, o Camilo, ele enfrenta dificuldades financeiras ao longo da vida devido a gastos extravagantes e a essa má administração do seu dinheiro. Ele vai para a prisão, ele enfrenta problemas de saúde, ele tem problema na visão, que ali no final da vida já pega ele de uma maneira avassaladora, e esses problemas pessoais vão se misturando com esse legado literário que ele vai deixando, essa tragédia exposta de maneira realista no movimento do romantismo, né? Então, vocês derem um Google aí ou procurarem as obras do Camilo Castelo Branco, vocês vão achar na Amazon. Ele vai falecer ali em 1890 e ele deixa para trás um corpo de trabalho que reflete as complexidades da condição humana e a riqueza da tradição literária portuguesa. Eu falei aqui para vocês da Anatema. Anátema, né? Essa outra obra que ele publicou antes de ser considerado, né, por Amor e Perdição, um dos grandes nomes da literatura. E aí eu abri um parênteses aqui para vocês para falar desse primeiro romance que insere ele nesse mundo literário, mas que não finca os pés dele no reconhecimento. Anátema já é um outro romance, o primeiro, né, que é uma história que vai se desenrolar em torno de Américo de Barros, que é um órfão de 17 anos, criado por sua tia, a Dona Maria da Anunciação. O Américo é um jovem estudioso, idealista, mas a sua vida drasticamente muda quando ele se apaixona por sua prima, a Leonor de Menezes, que é uma jovem ali encantadora e misteriosa. Então, a narrativa dessa obra vai girar em torno desse amor proibido entre o Américo e Leonor, que pertence aí a famílias rivais. Então, enquanto eles tentam manter esse romance em segredo, eles enfrentam uma série de desafios, incluindo a oposição de suas famílias e as tentativas de separação por parte de terceiros, né? Então, Américo é retratado como um jovem apaixonado, idealista, disposto a sacrificar tudo pelo seu amor por Leonor. Mas ele é constantemente testado pelos eventos que se desenrolam ao seu redor, incluindo os vilões como o Capitão Vidal e o Padre Honório. Então, ao longo da história, o autor vai revelando segredos, traições e as vidas são perdidas. Esse é um romance que vai culminar também num final trágico, onde o Américo e Leonor são separados pela morte, depois de uma série de eventos devastadores que os levam ao abismo do desespero. Então, Anátema é uma história de amor proibido, de traição, de redenção, que vai explorar esse tema da honra, do destino, da fragilidade da condição humana. O Camilo Castelo Branco, ele vai tecendo essa trama de forma muito envolvente, aonde ele coloca as reviravoltas de maneira dramática e personagens complexos, ou seja, os leitores são cativados do início ao fim. Além disso, a obra também oferece insights sobre a sociedade portuguesa do século XIX. Ele vai destacando as tensões entre a tradição e o progresso, a família e o indivíduo, o amor e o dever. Então, Anátema, apesar dela não ter alcançado o mesmo reconhecimento que outras obras de Camilo Castelo Branco, como Amor de Perdição, que a gente falou ainda há pouco, ela é muito valorizada por causa da sua prosa eloquente, por causa dos seus personagens cativantes e, claro, pela marca registrada do autor, que é esse poder emocional, essa tragédia inserida. Então, o romance até hoje continua sendo uma parte do cânone da literatura portuguesa, do século XIX e é um exemplo aí de talento e de criatividade do autor Camilo Castelo Branco, tá? Muito bem, esse foi um episódio, que delícia de episódio, de amor e perdição. Eu vou jogar aqui no, na Amazon para vocês, para saber quanto que tá, ó, amor de perdição. Eu comprei ele aqui, eu tenho ele aqui. Aqui na Amazon tá 14 reais. Tem várias edições. Eu comprei a de 14 reais. Vamos ver se a Anátema está disponível. Anátema. Escrevi aqui, pronto. Ó, tem versão espanhol. Está disponível no Kindle Limitado. Tem até livro físico e tal. É, mas é mais... É, não tá, não. Não, não tá. Bom, mas vocês vão achar Amor de Perdição. Eu tenho ele aqui, é até bom ler. O Amor de Perdição, gente, eu li já tem mais de 10 anos. Eu vou reler, porque é uma história realmente muito legal. Então, muito bem. Esse foi mais um episódio para que vocês possam aí se lambuzar de histórias, tá? Amanhã eu vou trazer para vocês o Padre Antônio Vieira, que também foi uma referência do movimento literário na Europa com as suas obras. Amanhã a gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre ele. Não deixem de me seguir no Instagram, MoniqueMM18. Não deixem de se inscrever no canal do YouTube, do Livro Não Me Livro, ou de dar o estrelinha aqui no Spotify. E compartilhem o episódio. Vocês ajudam muito o podcast ao compartilhar os nossos episódios, tá bom? Hoje, dia 10 de abril, 3h10 da tarde, a gente vai ter entrevista no canal do YouTube a partir das 6h30 da tarde. Então, espero vocês. Eu sou Monique Machado e esse foi do Livro Não Me Livro. Até a próxima.